pecadores! Meu nome é Débora Nogueira e estamos começando mais um Pode Pecar, porque para evoluir requer conhecimento. E hoje, no 8º episódio da 3ª temporada do podcast Pode Pecar, onde estamos contando as mudanças da definição do pecado da gula ao longo da história da sociedade brasileira, apresento a cultura da dieta e o padrão de beleza.
Em todo o mundo, milhares de pessoas sentem desconfortáveis com seus corpos refletidos no espelho ou na selfie do Instagram e lutam com problemas de imagem corporal. Devido a esse desconforto, muitas pessoas se submetem a anos de dietas restritivas e à prática de exercícios físicos que não proporcionam prazer e nem bem-estar, com o objetivo de um corpo magro, musculoso ou considerado como o ideal. Essas práticas são exercidas na cultura da dieta, sistema de valores e crenças que permeiam a nossa sociedade e nos educa para termos corpos mais magros com a falsa ilusão de beleza e mais saúde. As pessoas que conseguem enfim chegar nesse padrão de beleza são vistas como disciplinadas e determinadas. Mas nessa corrida foi criada a categorização de comida proibida e permitida. E a cada ano é eleito um vilão diferente. Já tivemos o refrigerante, o chocolate, a farinha de trigo. Ingeri-lo nos causa sentimento de culpabilidade em relação ao que se consome. A culpa nos gera uma sensação de arrependimento moral, nos levando a parar de comer e de nos sentirmos verdadeiramente pecadores. E para falarmos sobre a cultura da dieta e o padrão de beleza, convidamos a criadora de conteúdo e proprietária do Carioca Hair, Nanda Porto.
Boa noite, tudo bem?
Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Para essa conversa, também convidamos a criadora de conteúdo, Jéssica Rangel.
Olá, pessoal. Uma boa noite a todos vocês. É um prazer estar aqui nessa reunião.
Hoje vamos falar da cultura da dieta e padrão de beleza. E eu gostaria de começar te perguntando, você já fez dieta?
Sempre. Eu e dieta, gente, é um caso de amor. Era, né? Um caso de amor e ódio. A gente vive indo, voltando, tentando, retornando, porém eu parei de lidar com ela como inimiga. Inclusive, eu nem faço mais dieta. Hoje eu sou mais a favor da reeducação alimentar. Eu acho que dieta é um termo muito chato, abrange muita restrição, você é muito proibida de muita coisa. A reeducação não. Você é livre, você come coisas gostosas, sadias, e final de semana, né? Claro, com equilíbrio, você dá uma escapulada.
Exatamente.
Olha, já fiz dieta. Já tentei dieta séria umas 3 vezes. A última vez que eu fiz a dieta foi Herbalife. Eu fiz uma reeducação alimentar com todo um cuidado, todo um planejamento. Tinha um nutricionista me ajudando, me avaliando, o coach da Herbalife. E cheguei a emagrecer 10 quilos. Só que é muito difícil, gente. Mas eu já fiz sim umas 3 vezes.
O bom da reeducação alimentar é que você foca nos alimentos com mais nutrientes. É o que nos dá essa saúde física, né?
Exatamente.
Mas você já se questionou alguma vez por que que você faz essas dietas?
Então, o que acontece? Eu sempre... A mulher, né, eu acredito, ela se cobra demais por estar sempre linda, sempre esbelta, em forma. Nós que trabalhamos com internet, com mídias sociais, assim, a gente é muito vista, então eu me cobrava demais por estar sempre bem apresentável, entre aspas, assim, sabe, dando o meu melhor. Eu quero estar com corpão. Eu sempre andei envolvida com mulheres paniquetes, né, vamos usar esse termo, siliconadas, lipadas, grandonas e tal. E eu sempre tive um corpo muito bonito. E com o tempo, né, o que é normal, eu engordei, passei por alguns momentos assim da minha vida que eu engordei. Isso me deu uma chateação, porque eu amava o meu corpo daquela forma, depois eu engordei e vi alguns problemas de saúde. Por mais que eu continuasse me olhando no espelho e me sentindo bonita, eu queria me sentir mais ainda, entendeu? Eu não passei por nenhum complexo de, vamos dizer assim, uma inferioridade, me sentindo menor, diminuída que alguém. Foi uma escolha mesmo que eu queria que o meu corpo perdesse aquilo que estava me prejudicando. Eu moro no 5º andar, não tem elevador. sabe o que é você subir uma escada, chegar aqui morrendo, botar nos bofes pra fora, minha pressão tava alta. Nossa, assim, uma coisa, né? Uma coisa que ligava a outra, eu precisava urgente reeducar minha alimentação. Eu comecei a ter compulsão alimentar, porque eu tava tendo problemas de relacionamento, problemas no trabalho, e eu descontava tudo na comida. Eu queria comer pra saciar aquela vontade, aquela angústia, aquela ansiedade, sabe? Eu realmente, depois que eu terminava de comer alguma coisa, vinha aquela satisfação, sabe? Tipo essa gula que vocês estão falando sobre isso. Eu terminava de comer e ficava, meu Deus, que delícia, pronto, resolvi meus problemas. Depois vinha a ansiedade com mais força ainda. E nessa eu cheguei aos 97 quilos, fiquei bem gordinha e falei, não, preciso cuidar da minha saúde, eu só tenho 25 anos.
Então, no seu caso, foi realmente um desconforto.
A gente visa a saúde, porque eu tenho 28 anos, e a minha idade corporal estava de uma mulher de 50 anos. Eu fiquei apavorada quando eu soube disso. Meu colesterol alto, minha gordura abdominal absurda. E eu vi, aquilo me assustou, ver aquele resultado. Eu queria a minha saúde, melhorar a minha saúde, mas eu também posso dizer para vocês, claro que eu queria não ter barriguinha, porque eu tenho uma barriguinha saliente. E eu não gostaria de ter essa barriguinha, nem essa papinha aqui de gordinha. E claro que eu queria ficar mais magra, né? Mais gostosa, mais bonita, com certeza.
O que você precisou restringir para obter o resultado desejado?
Então, o fator da idade, ele colaborou muito para eu perder com mais facilidade, né? Como eu falei, eu tenho 25 anos, então o que eu restringi foi excesso de comidas gordurosas, cerveja, bebida alcoólica, feijão em demasia, foi isso.
Principalmente doce, porque eu tenho um problema muito sério com doce, eu gosto muito. E se eu comer doce, eu não paro, não quero parar. Enquanto eu vi o doce, eu quero comer e comer o doce. Eu tenho essa consciência de que eu tenho dificuldade, eu tive que restringir muito, foi muito difícil. Foi um período que parecia que eu estava em abstinência, sentindo a falta do doce, né? Também o sedentarismo. Eu era ali praticamente que obrigada a fazer um exercício, a fazer uma caminhada, uma corrida. E essas coisas eram coisas que para mim pareciam impossíveis de praticar. E ali eu consegui entender, nossa, é possível fazer. Eu restringi aquela minha vontade obsessiva pelo doce. É difícil, mas eu consegui nessa época.
Você conseguiu alcançar o seu objetivo? Valeu a pena?
Olha, assim, o objetivo total não consegui atingir, mas eu consegui atingir um objetivo parcial. Eu, nesse período dessa última dieta que eu fiz, eu emagreci 10 quilos, me senti mais leve, né? Eu fazia exercício todos os dias, fazendo zumba em casa, natação, e aquilo me ajudando, fazendo uma alimentação melhor, né? Comendo melhor, me cuidando mesmo, e eu vi o resultado desse esforço, né? Emagrecer 10 quilos. Até tenho uma experiência muito boa, que eu tinha uma calça linda, eu amava aquela calça, e a calça não entrava em mim. E da última vez que eu experimentei a calça, ela entrou fechando com uma facilidade que eu falei, ai, não, que delícia! Nossa, é muito gostoso essa sensação de você ver uma peça que não cabia em você, você tentava entrar naquela peça, e aquela peça entrar em você tão fácil. Gente, que sensação gostosa. Maravilhoso.
Parabéns, que bom.
Então, ainda não alcancei meu objetivo, tá? Continuo acima do meu peso, porém, eu consigo me sentir melhor. Isso já me dá uma grande satisfação.
E motivada.
Eu tinha muita falta de ar. Era uma pessoa que eu sentava assim, eu me sentia desconfortável, eu não tinha pescoço. E aquilo começou a me desagradar por conta desse sentimento assim de, cara, eu tô me sentindo mal, sabe? E eu chamava muita atenção quando eu tinha 97 quilos, eu era tipo, a minha coxa era maior, minha bunda maior, meu peito maior. Não foi questão de me sentir feia. Foi o fato de eu não me sentir bem, minhas roupas não cabiam mais, minha saúde tava entrando em colapso. E muito nova pra estar dessa forma, sabe? Eu me preocupo muito, eu quero ser mãe um dia, eu quero ter uma família, eu quero chegar a uma idade que eu consiga fazer tudo. Então a hora é agora, entendeu? Não adianta correr atrás depois de um tempo. Respondendo a sua pergunta, eu ainda não cheguei no objetivo, porém eu me sinto mais tranquila. Meu objetivo ainda falta um pouco.
No seu caso, foi por limitações físicas. Mas você acha que se a indústria da moda fizesse roupas maiores e que você visse mais representatividade na mídia, você acha que isso ia te incomodar tanto?
Assim, eu sei que ainda falta, né? Muita coisa. Mas agora a indústria da moda, ela tá bem variada, ela tá bem eclética, sabe? E tem para tudo. Você olha nas redes sociais, é muita mulher magra, bonita, negra, bonita, branca, loura. Tem obesas, pessoas gordas, bonitas, se amando, se aceitando, sabe? Eu acho que, graças a Deus, essa indústria vem crescendo mais e mais, dando mais voz e oportunidade para essas pessoas, tá? Não foi o meu caso, porque eu tenho amigas, sabe, são modelos plus size, elas levantam mesmo a bandeira, sabe? Eu super apoio, eu sou a favor da mulher feliz, entendeu? Independente. Ela tem que se olhar no espelho e falar, eu me amo, eu sou gostosa, eu sou maravilhosa. E é isso aí. Mas foi questão mesmo particulares, entendeu? Eu acho que não faltou o caso de influência da indústria. Apesar que ela precisa melhorar muito, né? Muitas empresas aí colocam a gorda como uma cota. Põe uma modelo gordinha e o resto é tudo mulher padrão, tá? Precisa melhorar bastante, mas muita coisa já avançou.
Essas dietas já prejudicaram a sua saúde física ou mental?
Não. Assim, física e mental, não. Eu já... Nem ansiosa fiquei para emagrecer, não. Fazia a minha parte natural, fazia meu exercício, tentava sempre procurar me alimentar regradamente, né, me cuidar mesmo, mas me prejudicar física e mentalmente, graças a Deus, isso não aconteceu.
Esse fator da compulsão alimentar está ligado unicamente a coisas que somente a gente, com a ajuda de um profissional, ou mesmo conversando com um amigo, uma pessoa querida, assim, para você expor para aquela pessoa, para você colocar a sua cabeça num lugar. É muito mais mental do que físico, entendeu? Depois que você passa a entender que aquilo que você, aquela compulsão que você está sentindo, você consertando lá dentro da sua cabeça, você já alivia muita coisa. É coisa da nossa cabeça, essa questão de excesso de ansiedade, a cobrança em excesso. Essas coisas fazem a gente ter mais desejo alimentar. E a gente não quer, quando a gente está com compulsão, a gente não quer comer arroz, um feijão e uma carne.
A gente quer se afogar no satisfação imediata. Na verdade, a gente quer suprir os nossos problemas emocionais, né? Com a comida. O padrão de beleza não incentiva o respeito às diferenças. Além disso, também dificulta a percepção de que a beleza é um conceito subjetivo, plural e diverso. É uma visão restrita, já que não engloba os diferentes tipos de corpos ou raças, cada um com sua própria beleza. Esse padrão é ditado pela indústria da beleza e da moda, que tem sido questionada e modificada em razão das consequências de problemas psíquicos até o desenvolvimento de distúrbios relacionados à autoimagem. O aumento do número de intervenções cirúrgicas e de procedimentos estéticos entre adolescentes esse ano também é uma consequência visível da imposição dos padrões de beleza. Você já fez algum procedimento estético para alcançar o padrão de beleza? Não?
Ainda não.
Ainda?
Ainda não, né? Eu queria fazer uma liposcultura só.
Não tem necessidade, você só tem 25 anos.
Não tem, você não tá entendendo, gente.
Você não tá entendendo. Com a reputação mental, você vai conseguir chegar no seu objetivo.
Tomara, em nome de Jesus, menina.
Mas por que você gostaria de fazer esse procedimento?
Ai, porque eu quero ficar com a barriga chapada, porque depois que a gente fica bem gordinha e emagrece, você pode ter uma barriga menos inchada e tudo mais, porém fica aquela pele, aquela gordura localizada, né? Quero tirar essas peles pra, tipo assim, pode ser que um dia eu engorde novamente, mas aquela pele já não vai estar mais aí. Né? É mais por excesso mesmo e por satisfação também, né? Vamos dizer que é por, como eu vou falar, satisfação, entendeu? Você trabalhar, juntar seu dinheiro e fazer... É como se fosse uma conquista.
Entendi.
E você, Jéssica?
Fiz procedimento estético simples. Preenchimento labial, que é algo bem simples. Já fiz também a massagem modeladora no método Renata França, que é uma drenagem linfática, que com ela também reduzi bastante medida. Foi muito bom esse procedimento. E também uma micropigmentação de sobrancelha, que é um procedimento... São procedimentos estéticos... Tá rindo? São procedimentos estéticos simples, nada muito... Claro que eu gostaria de colocar um silicone, gente, porque eu não tenho peito. Eu queria colocar um peito, porque não tem nada.
Mas você acha que você tem vontade de colocar seios? Por uma vontade própria ou por causa da pressão estética?
Olha, por uma vontade própria. Porque meu sonho era colocar uma blusa e ficar aquele coraçãozinho que a gente, que a mulher tem. Eu acho, sabe, os cabelos, seios, é aquela, aquele ar de feminilidade da gente, né? Eu gostaria, assim, de ter um pouquinho mais de seio. Gostaria. E se um dia eu tiver a oportunidade de fazer esse procedimento, eu vou fazer.
Tem alguma coisa na sua aparência que, em razão do padrão estético, você deixou de gostar em você?
A minha boca, eu passei a amar agora. Grande, velha. Sempre quando eu era pequena, eu tinha uma boca, assim, sem formato, bem inchada, grande. Isso me incomodava demais, porque eu sempre estudei em colégio particular, assim. Tinha a única negra da escola. As meninas eram aqueles traços finos, né? Que a gente já sabe, boca fina, nariz fino, rosto todo padrãozinho, cabelo escorrido. E a minha boca era muito grande, isso me incomodava demais. Mais do que o meu nariz, assim. Geralmente, as mulheres negras, a primeira coisa que elas se incomodam é cabelo crespo e nariz de batata. A minha boca, assim, me desagradava demais mesmo, porque a sociedade, nas novelas, você via as pessoas de nariz fininho, bonito, boca fina. Aquele era o bonito na época, né? E até pouco tempo eu ainda tinha complexo com a minha boca, mas agora eu super amo.
Graças a Deus, né? Porque primeiro eles descaracterizam a nossa beleza, exato, invalidam a nossa beleza e depois fazem
os procedimentos
para ficar como nós. Não é contraditório?
Mas poucos conseguem, né, gente?
Vamos, exatamente.
É para nós.
É um pouco contraditório essa cultura?
Exatamente.
Essa cultura?
Todos estragam, não só na boca. Quanto na maçã mais arrebitada, na bunda mais avantajada.
Na cintura mais fina.
Exatamente, eles querem o corpo da mulher preta brasileira.
Verdade. E você, Jéssica?
Deixa meu corpo. Nossa, minha barriga é uma das principais... Barriga, praia. Sempre tive aquele tabu. Nossa, tô muito gorda. Eu não vou botar um biquíni, porque senão todo mundo vai rir da minha cara, essa barriga aqui. Minha barriga, acho que é o principal do meu corpo, que eu confessar pra você que ainda não gosto muito da minha barriga. Né? Me aceito, mas assim, se a gente puder melhorar, por que não, né? Mas realmente, a minha barriga, ela me incomoda.
Mas se não tivesse tantos recursos como cirurgia plástica e lipo, HD, por exemplo, que está na moda, vocês acham que a barriga de vocês incomodaria tanto?
Eu sou plus size gostosa, eu me acho, sabe, bonita, só que a minha barriga, eu não sinto, sabe, eu não me sinto feminina demais, eu não me sinto a mulher que eu sou com essa barriga que eu tenho. Eu gostaria, sim, de diminuir minha barriga, e não porque de ter barriga chapada, porque eu também nem gostaria de ter essas barrigas chapadas. Eu gostaria mesmo de não ter essa gordura abdominal que eu tenho aqui, não sei se dá pra vocês ver. Essa gordura abdominal que eu tenho aqui. Eu queria ter uma barriguinha um pouco mais, sabe, baixinha, pra me sentir melhor comigo mesma. Não por causa do A ou B ter a barriga assim, assado. Não. Poxa, eu, Jéssica, quero me olhar no espelho e me sentir mais bonita, vou falar, mais sexy, sabe? Mais feminina. Eu tenho esse desejo de me olhar no espelho e falar, não, agora eu tô me sentindo bem. Coisa que eu ainda, olhando no espelho, essa barriga não me sinto.
Ah, então desconforto mesmo.
E você, Nanda?
Acredito que sim, né? Porém, acho que pelo fato de... A mulher, ela sempre quis ter o corpo da Barbie desde que o mundo é mundo, assim. Vamos supor.
Porque existe
não
a Barbie,
não necessariamente,
né?
O corpo da Barbie, mas assim, é ter um corpo... Infelizmente, aceitável pela sociedade. Isso vamos dizer lá atrás, tá? Não atualmente. Elas, desde que o mundo é mundo, as mulheres gostariam, se baseiam assim na indústria, né? Da moda, no
né?
Que a sociedade impõe, essas coisas. Com o tempo se foi passando, muitas foram se aceitando do jeito que são, outras não queriam. Elas queriam conquistar aquilo que elas almejam, entendeu? Mas agora, eu acredito que, assim, pelo fato de estar na moda, o que já tinha vontade virou, assim, obsessão, entendeu? Virou foco, virou uma coisa com muito mais vontade. Assim, essa moda ainda não me deslumbrou. Eu continuo com desejo, normal. Eu não sou essas fanáticas, assim, pô, não, eu vou me ferrar de trabalhar, mas eu vou conseguir. Não, assim, eu tenho vontade, mas também eu não tenho pressa.
Que bom. O objetivo no nosso programa é fazer com que as pessoas reflitam se a insatisfação é genuína ou se realmente ela está sofrendo uma pressão externa. Essa pressão do padrão mesmo estético, entendeu? de estar vivendo sempre nas mídias, nos veículos de comunicação, e você acaba querendo usar aquilo para fazer parte daquilo, para se tornar parte. Então, eu te chamo para essa reflexão. Vamos para a próxima pergunta. Você concorda que a diversidade dos corpos nos torna único?
Com certeza. Nossa, o mundo não é feito de padrão. Nós somos lindas. Poxa, a mulher pode ser magra, alta, cabelo liso, a mulher pode ser gordinha, plus size, curvilínea, morena, blecuda, que ela vai ser linda, porque o mundo é diverso, nós somos um país miscigenado, e a beleza, ela não é uma só, a beleza, ela é múltipla. Você é maravilhosa, você é uma diva, eu sou linda, e como todas as mulheres que nós conhecemos são lindas, independente de cor, de cabelo, de peso, de altura, de tudo.
Com certeza, né? A nossa característica é a nossa identidade. Se você colocar o seu dedinho lá no Detran, ninguém mais tem a sua digital, vamos dizer assim. É uma coisa única, só a sua, só você tem. Deus fez desse jeito e cada um tem a sua característica bem pessoal. E isso faz toda a diferença.
Você é proprietária do Cariocas Hair. Eu gostaria que você falasse, além do motivo pelo qual você ter feito esse negócio, e por que elas te procuram?
Eu sempre trabalhei com cabelos humanos desde os meus 20 anos, vamos botar aí, 19, 20 anos. Trabalhei em empresas grandes que já tinham anos no mercado, então eu entrei de paraquedas nesse mundo, né, dos cabelos e fiquei. Fui promovida de vendedora para vendedora responsável, para líder de equipe, gerente, enfim. Nessa, em todo esse processo, a gente adquire muitas experiências e eu me apaixonei por esse ramo dos cabelos, né? Que é você vender a autoestima para alguém, você fazer com que uma mulher se sinta muito mais linda com um simples detalhe, que é um cabelo. Para mim, o cabelo é um detalhe, é um acessório, sabe? Mas para elas, assim, era uma coisa única e inédita para elas, entendeu? Perucas, tic-tacs, alongamentos, rápido, tudo mais. Eu me apaixonei. Tô trabalhando nessa área 5 anos. No início da pandemia, eu fui demitida da empresa no qual eu trabalhava. E eu fiquei me questionando, senhor, o que que eu vou fazer? E agora? A única coisa que eu sei é vender cabelo. Tentei migrar, né, para outra área, mas não adianta. Eu nasci para isso aí. Nasci para isso aí. Aí foi quando, mesmo eu distante da empresa no qual eu fui dispensada, em abril, né, no início da pandemia, as minhas clientes continuavam entrando em contato comigo para fazer pedidos de cabelo, queriam comprar cabelo, queriam colocar cabelo e tudo mais. E eu precisava de dinheiro, né, gente? Numa pandemia bem complicada. Aí o que eu fiz? Pegava cabelo em outras lojas, colocava meu valor em cima e entregava para elas como se eu ainda estivesse trabalhando naquela loja, enfim. Depois elas souberam, eu contei que eu não trabalhava mais lá, que eu tava vendendo cabelo por conta própria. E a partir daí, eu abri a minha loja online, tá? Eu não tenho loja física no momento, Deus vai abençoar mais ainda. E eu até hoje eu vivo disso, essas mulheres me procuram tanto, gente. Olha, cabelo é uma coisa assim que vocês não estão entendendo. E se vocês pensam que é uma indústria que tem muita procura por mulheres, vocês não estão entendendo. É muita mesmo. Se você acha que é muita, multiplica aí por 1.000, por 1 milhão, assim. As mulheres, assim, ficam doidas mesmo por cabelo. Elas, entre aspas, né, brincando. Elas, se precisar, elas deixam de comer pra estar com o cabelo em dia. Então, assim, é um ramo, assim, que eu, graças a Deus, nunca fiquei desempregada, né? E elas procuram tanto cabelos devido a isso, elas gostam de mudar a todo momento, elas querem um cabelo de qualidade, elas querem alongar, elas querem uma coisa para dar enchimento, querem uma coisa para não precisar descolorir, elas querem se sentir diferente para um evento, para uma ocasião, para o marido, para si mesma, e é isso, é uma loucura.
E você já conseguiu refletir por que elas te procuram?
Eu acho que é por conta da satisfação, né? Agora, a vaidade da mulher nesse século XXI, ela tá muito, assim, como prioridade, sabe? As mulheres, antigamente, elas se deixavam pro segundo, terceiro plano. E agora as mulheres não, elas veem um cabelo no jornal, nas revistas, nas mídias. Elas querem ter aquele cabelo, não importa o valor, sabe? Então, acredito que seja muito por isso, pelo fato delas verem e querer experimentar aquele tipo de cabelo. E ali, depois que ela experimenta uma vez, ela não quer mais saber de outra coisa. Eu acho que é satisfação, sabe? De se sentir bonita, bem apresentável, diferente, descolada. Mudar de personalidade com cada cabelo, sabe? Esse sentimento.
E muitas delas também procuram a peruca justamente no momento de transição, dessa parte Exatamente. De aceitar mesmo suas raízes, né? Justamente para quem tem mais cabelo crespo, ondulado. E elas, nesse momento de transição, elas procuram a peruca justamente para elas começarem esse processo de aceitação.
Isso mesmo. Vamos supor que de 0 a 10 clientes que procuram perucas, 6 estão em transição. E aquele processo de transição que elas mais temem é não se reconhecer no espelho, sabe? Porque realmente o cérebro demora a processar aquela nova imagem, sabe? Você se olhar no espelho e se ver diferente. Passou a vida toda com o cabelo liso, longo. Aí você vai, corta Joãozinho pra fazer a transição, ou corta no ombro, aos poucos e tal. O pior medo delas é esse. E muitas temem sobre a opinião da sociedade, enfim. Aí durante todo esse processo, elas querem ter um cabelo que elas conseguem tirar em casa, cuidado próprio, usar pra ir no evento sem precisar danificar o cabelo. Não precisar danificar o cabelo de forma nenhuma. A hora que elas quiserem um cabelo, elas estão... Abre um armário, coloca na cabeça e vai embora, assim. Praticidade e variedade, né? Poder ser várias em uma só.
Verdade. Elas estão ressignificando, né? Porque antes foi ensinado que o cabelo crespo não era bonito e agora a gente está valorizando o que a gente mais gosta, que são os nossos cabelos naturais. Mas eu queria...
Com certeza.
Eu queria, então, te agradecer pela entrevista e gostaria que você... desce o nome da loja, o arroba da loja para as pessoas te procurarem ou o telefone de contato que você achar melhor.
Então, gente, pessoal, você te procura um Cabelos Humanos. É só vocês colocarem lá no Instagram, arroba cariocahairoficial. Se você busca cabelos orgânicos, eu indico a loja arroba Feirão dos Cabelos, tá? Ambas as lojas ficam em Madureira. Minha loja de cabelos humanos, que é a Carioca Hair, é uma loja online, mas vocês conseguem visualizar o produto em Madureira, em frente ao shopping. A gente realiza entrega para todo o país. Rio de Janeiro por motoboy, trabalhamos com Sedex, enfim, são cabelos humanos de qualidade. No Feirão dos Cabelos vocês encontram apenas cabelos orgânicos, perucas sintéticas, chitaques, rabos, toda a variedade que vocês encontram lá, bom? E o arroba é Feirão dos Cabelos, fica lá em frente à estação de trem de Madureira.
Isso, e dá o seu arroba também, porque você é criadora
de conteúdo. O meu arroba é arroba nandaporto, _, gente, sigam bastante, acompanhem, tem muito conteúdo lá, super interessante para mulheres que gostam de ser empoderadas, livres, tem muita variedade lá para vocês acompanhar.
Muito, muito obrigada mesmo.
Eu que agradeço o convite. Beijão para você.
Eu queria agradecer a sua participação.
Adorei!
E gostaria que você nos deixasse o seu arroba aqui para as pessoas te seguirem.
Com certeza! Galera, meu arroba é eu_JessieB. Sigam lá no Instagram. Também tem o meu canal no YouTube, que é canal Jessie Black. Nós estamos sempre aí compartilhando conteúdo bacana, um conteúdo diversificado, um conteúdo real, porque aqui é vida real, é gente como a gente, estamos juntos, misturados, diluídos e homogeneizados, né, Débora?
Exatamente. Muito obrigada pela sua participação. Beijo.
Nossa, eu que agradeço. Beijo, gente.
Faça as pazes com a comida e com o seu corpo. Os corpos são diversos e singulares. E é exatamente isso que faz de você um ser único. E terminamos mais uma temporada do podcast Pode Pecar. Agradeço a sua audiência. Entraremos de férias por um mês e na próxima temporada falaremos sobre o pecado da ira. Aguardo vocês!
E se você curtiu esse episódio, vá até o nosso Instagram, @podepecarcomdemudo, e deixe seu comentário na nossa última foto. Muito obrigada e até a próxima!